Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Nós vamos dar início à nossa reunião, que sob as bênçãos de Deus é que declaro aberta esta reunião. Hoje, dia 18 de maio de 2015, que é a 16ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Concedendo a palavra à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis, ó Pai de amor e bondade, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Em poder e glória.
A seguir, discussão da ata da 15ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata da 15ª reunião pública ordinária. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando sequência, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes. Nós temos aqui uma correspondência da Prefeitura Municipal de Bicas com o assunto colocação de postes e lâmpadas. Com os nossos cordiais cumprimentos, incumbe-me o senhor Prefeito Municipal em informar os locais onde já foram colocados postes e lâmpadas em nosso município. Avenida Salvador Ferreira Filho, bairro Alto das Brisas, para atender um pedido da Prefeitura Municipal de Bicas. Número 1629, obra executada em 9 de 5 de 2015. Extensão de redistribuição de energia elétrica urbana com instalação de um luminário a vapor de sódio de 100 kW em posteação existente na instalação de dois postes equipados com baixa tensão e luminárias com lâmpada de vapor de sódio de 100 watts, na rua Carlos Barros Carvalhais, bairro Alto das Brisas, para atender também solicitação da Prefeitura Municipal de Bicas. Previsão de execução, julho de 2015, obra executada em 6 de 5 de 2015. Extensão de redistribuição de energia elétrica urbana com instalação de um poste equipado com uma luminária com lâmpada a vapor de sódio de 100 watts, com braço curto, sendo a rede equipada com condutor de alumínio isolando a baixa tensão, instalação de uma luminária com lâmpada a vapor de sódio de 100 watts, com um braço curto em poste existente, na rua Maria Silva, bairro Alto das Brisas, para atender também pedido da Prefeitura Municipal de Bicas. Previsão de execução, julho de 2015. Extensão da redistribuição de energia elétrica urbana com instalação de um poste equipado com baixa tensão isolada e luminária com lâmpada a vapor de sódio de 100 watts, na rua Josefa Bianco Reto, centro, para atender a Prefeitura Municipal de Bicas. Previsão da execução, julho de 2015, obra executada em 6 de 5 de 2015. Extensão da redistribuição de energia elétrica urbana com instalação de dois postes equipados com baixa tensão isolada e luminárias com lâmpada a vapor de sódio de 100 watts, na rua Ercília Marques de Souza, bairro Joaquim Florentino de Souza, para atender também solicitação da Prefeitura Municipal de Bicas. Previsão da execução, agosto de 2015, obra executada em 9 de 5 de 2015. Só isso, senhora presidente.
A seguir, informe das comissões.
Alguma comissão?
Com a palavra, o vereador Ailton.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. parecer número 03/2015. Fiz o presente projeto de lei alterar a lei municipal número 1642/2013, tendo em vista a necessidade de alteração da estrutura da equipe de regulação, controle, avaliação e auditoria nas ações de saúde do município de Bicas. O presente projeto foi apresentado em regime de urgência urgentíssima. No entanto, como sua aprovação isolada com análise das alterações da Lei Complementar número 21/2013, constante do projeto de Lei Complementar número 2/2015, que trata para a administração o fim almejado, o presente projeto aguardou as providências necessárias para regular a tramitação daquele. Ao analisar o presente projeto, o assessor legislativo opinou pela admissão condicionada para verificar falhas quanto à técnica legislativa. Em reunião conjunta, tanto a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, como a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, opinaram pela formulação de um projeto substitutivo a fim de corrigir e aperfeiçoar conforme a tão somente redação do texto informativo. Assim do ocorrido, passamos ao relator. Voz do relator. Em alteração à estrutura da equipe da regulamentação e atribuição competente ao chefe do Poder Executivo, de ter toda a competência exclusiva para desfragar o presente processo legislativo. O texto substitutivo não altera a estrutura da equipe, tão somente faz adequação técnica e legislativa no exato termo da Lei Complementar número 0598. Por isso, sendo a alteração necessária e condizente com os nortes estabelecidos na Lei número 80/90 e assambarcado pelo artigo 98 da Constituição da República, não há qualquer elemento de ilegalidade e inconstitucionalidade capaz de macular o presente expediente. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, pela razão acima descrita, por unanimidade favorável. Assinam comigo o vereador relator Ailton Moreira Mendes, Geraldo Carlos Vieira, Júlio César e Maria Elizabeth Gouveia Silva, e Rafael Gomes, Cândido Aquino.
Farei agora a leitura de pareceres. Tem mais? Voltando, peço desculpas e concedo a palavra à vereadora Elizabeth.
Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, demais colegas, distinta plateia. Tenho o parecer aqui, senhora presidente, parecer número 2/2015, é o projeto de lei complementar do executivo número 2/2015. Visa o presente projeto de lei complementar, abre aspas, alterar lei complementar número 21/2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa da regulação, controle, avaliação e auditoria das ações da saúde do município de Bicas, instituindo as funções de confiança e as respectivas gratificações que menciona. O presente projeto foi apresentado em regime de urgência e urgentíssima. No entanto, ante a necessidade de apresentação de algumas emendas pelo Poder Executivo, o trâmite do processo legislativo até o encaminhamento a essas comissões foi um pouco tardio. Apresentado o parecer pelo assessor legislativo, que opinou pela admissão condicionada, eis que notou algumas incongruências e falhas na técnica legislativa. Através do ofício CEAP 033/2015, foi encaminhado algumas alterações no projeto de lei, com o intuito de suprir erros materiais. No entanto, tal documento não foi assinado pelo prefeito municipal, bem como ante as incongruências levadas a efeito no parecer do assessor jurídico. Essa comissão apresentou o projeto de lei complementar substitutivo, cujo texto é parte integrante do presente. É a síntese do ocorrido e passamos ao relatório. Ao se analisar o presente projeto de lei, verifica-se que não há qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade na lei. Como se vê, a iniciativa para a propositura da presente lei atende ao disposto na Lei Orgânica Municipal, bem como é de iniciativa do Poder do Executivo criar e dispor sobre gratificações e demais benefícios aos seus servidores. A resolução da Secretaria Estadual de Saúde, prevê a possibilidade de que os recursos advindos de seu repasse sejam utilizados para o custeio de gratificações da equipe de regulação e controle, avaliação e auditoria, demonstrando ser legítima a obtenção do benefício para os servidores que desempenhem as funções da equipe. As comissões de finanças, legislação e justiça e de saúde, educação e assistência social entenderam por bem apresentar projeto de lei complementar substitutivo a fim de reparar as incongruências levadas a efeito pelo assessor legislativo, da mesma forma que, para que houvesse a unificação de todos os diplomas legislativos que tratam da matéria. Ademais, nada mais justo que retribuir os servidores que exerçam as funções previstas na presente lei, eis que os mesmos desenvolvem, sem qualquer remuneração, serviço extraordinário ante a necessidade de instituição dessa equipe. Como descrito no corpo normativo, a presente gratificação não será utilizada para qualquer fim e nem poderá ser incorporada aos vencimentos dos servidores que a ela fizerem jus, de sorte que não haverá qualquer impacto nos orçamentos futuros. Desta feita, frise-se que o presente projeto de lei se fez acompanhar do devido impacto financeiro, atendendo às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo os valores repassados pela Secretaria de Estado de Saúde, nos termos da Resolução SES/MG número 4684, de 5 de março de 2015. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, pelas razões acima descritas, por unanimidade, são favoráveis à tramitação do presente projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 15 de maio de 2015. Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, assinaram também esse projeto o vereador Ailton Moreira Mendes, Júlio César de Salles Pereira, Rafael Cândido Aquino e Geraldo Carlos Vieira. Tem outro parecer, senhora presidente? O parecer número 14 de 2015, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 6 de 2015. Trata o presente projeto de lei que visa denominar de Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Mário Bianco Giannini o serviço de atendimento especializado a ser implantado na Escola Municipal Coronel Joaquim José de Souza. O presente processo legislativo recebeu parecer favorável da assessoria jurídica da Câmara, sendo a mesma encaminhada a esta comissão. É a síntese do ocorrido, passamos ao relatório. Como descrito, o presente projeto de lei visa denominar o núcleo de atendimento especializado a ser implementado na Escola Municipal Coronel Souza de Mário Bianco Giannini. A denominação de loteamento público pode ser deflagrado pelo Poder Legislativo, sendo salutar a denominação de Mário Bianco Giannini, eis que, conforme descrito na justificativa do projeto, o mesmo sempre foi sinônimo de atendimento diferenciado às crianças portadoras de necessidades especiais. Ademais, o presente projeto tem respaldo na lei orgânica e demais textos normativos atinentes à espécie. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontram-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 18 de maio de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César Salles Pereira. Somente isso, senhora presidente.
Conceda a palavra à senhora Dilza Maria Almeida, que fez uma solicitação para fazer uso da tribuna livre. Lembrando que a senhora tem um tempo de 5 minutos para esclarecer aí as suas dúvidas. E pedido
boa noite.
De providências. Boa noite.
Aqui, a Rua G da Cutieira está em estado vergonhoso.
Desliga.
Muitos buracos, manilha de esgoto, tudo do lado de fora, cano d'água, inclusive passa, quando passa caminhão, ela arrebenta os canos d'água, eu passo cansado de lá arrumar. Então é vergonha, o lixeiro não passa mais porque não sobe, eu tenho que ficar catando lixo dos outros, o cachorro espalha, para poder trazer aqui para baixo, que o lixeiro não está passando. E eu tenho fotos aqui, se alguém quiser ver o estado que está lá, e eu gostaria de providência, porque mesmo que eu já fui lá várias vezes no mocherifado, não resolve. E às vezes falam, vai calçar, mas vai calçar quanto? Não dá para ela tampar os buracos, não? Colocaram cavalete para marcar os buracos. Tem um mês que o cavalete está lá para ver que tem buraco e ninguém faz nada. Está aquela buracada lá. É isso que eu queria. Eu queria uma providência. E gostaria de ter uma resposta também. Obrigada.
Eles estão.
Sobe da parte?
Concedo. Concedo a palavra ao vereador.
Boa noite, senhora presidente. Está alta aí, Natan. Regula aí, Natan.
Boa noite, mais uma vez.
Está oco. Boa noite a todos os colegas, distinta plateia. Boa noite a todos. Ô Dilso, cadê? Já está indo? Eu gostaria de parabenizar, Dilso, porque sem a reclamação. Já é difícil de fazer. Hoje é um descaso poder público com dinheiro público, tá? Que o dinheiro é público. É um descaso muito grande, tá? Com os munícipes que pagam seu imposto em dia. Eu sei do problema, que eu passo diariamente lá, falta de energia para todo lado, tá? E o problema disso aí foi daquele assunto que eu falei aqui com vocês aqui, quando o atual prefeito foi inaugurar aqui as casas populares no Santa Terezinha, que eu fui contra. Falei, enquanto não fizer o calçamento, não vai entregar a casa para os outros. Foi feito o calçamento e entregou as casas. É o que acontece, Deus. Obras mal acabadas, tá? Prefeito começa, faz e não termina a obra. Aí fica problema futuro. Isso aí é um problema do passado. Então, eu estou falando, estou fazendo essas colocações para que o nosso município trabalhe direito. Vamos fazer um serviço, vamos fazer 100%. Não faz 70% não, porque esse 30% vai aumentando e no futuro fica isso aí. Ó. Não tem condições de passar carro lá. Não tem condições. Problema do passado, que foi feito pela metade. E agora vem aí, ó, tem solução. Aí tem que, não tem no orçamento, tem que procurar verba, fica isso aí sem resolver. E quem sofre? É o próprio do povo. Tá? Aí depois, no assunto urgente, senhora presidente, eu vou falar lá do Santa Terezinha, que o calçamento ainda está na garantia e já tem buraco lá também. Depois, no assunto urgente, eu falo. Só isso, senhor presidente.
Pois não. Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos. Edis, boa noite a todos que nos honram com a vossa presença. Odilson, eu queria saber se essa rua é a rua Cecília Marques de Souza. Eu já fiz dois requerimentos para isso. Inclusive, agora eu vou pessoalmente atrás do Patinho para ver se pelo menos bota um saibro lá para tapar os buracos. Eu fui levar o Marquinhos lá hoje e a situação está feia assim. Viu? Pode deixar que eu vou ver com o Patinho lá para ver se pelo menos empalei o negócio lá, viu? Tá. Mas foi feito já dois requerimentos sobre isso aí.
Nós agradecemos a presença da senhora Dilza, parabenizamos, né, por estar aqui, e os vereadores já se pronunciaram, e a mesa também fará um requerimento, um pedido para que as pessoas que residem lá sejam atendidas. É, dando continuidade com a leitura do apresentação de requerimentos e projetos, sendo que só temos um requerimento. Nós vamos ler os projetos, depois a apresentação dos requerimentos. Rafael, outro. E, dando sequência, então, farei a leitura dos projetos. Projeto substitutivo de lei complementar número 01/2015, que institui a equipe de regulação, controle, avaliação e auditoria e autoriza o pagamento da gratificação aos servidores lotados da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bicas, com recursos provenientes da deliberação CIB-SUS-MG número 1385, de 20 de fevereiro de 2013, resolução SES Minas Gerais número 3670, de 20 de fevereiro de 2013, resolução SES MG número 4290, de 16 de abril de 2014, e resolução SES MG número 4684, de 5 de março de 2015, e suas alterações posteriores. Projeto substitutivo de lei número 01/2015 ao projeto de lei número 08/2015, que altera a lei municipal número 1642/2013, que institui a regulação, controle, avaliação e auditoria das ações e serviços de saúde do município de Bicas e da outras providências. Projeto de lei do Legislativo número 06/2015, que denomina de Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Mário Bianco Giannini, serviço de atendimento especializado a ser implementado na Escola Municipal Coronel Joaquim José de Souza. A seguir, apresentação dos requerimentos de número. Vereador Júlio, número 3/2015.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores e a todos presentes. Requerimento número 3 é um pedido de informação. Solicito do Executivo que envie a esta casa o calendário de todos os procedimentos licitatórios que ocorreram e que vierem a ocorrer, referente a maio e junho deste ano, bem como os extratos de publicação de todos os procedimentos. Justificativa. A grande preocupação com os gastos do município é cada vez mais crescente. Esse pedido se faz para que seja viável uma fiscalização mais intensa por parte dos vereadores e de todos os gastos. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bicas, 18 de maio de 2015, Júlio César Salles Pereira.
A seguir, apresentação de requerimento vereador Louro, de número 33/2015.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, demais colegas vereadores. Requerimento número 33 é um pedido de providência. Solicito à mesa diretora que, através da assessoria jurídica da Câmara Municipal, tome as providências necessárias para que o Poder Executivo faça cumprir a Lei 12.994, de 17 de junho de 2014, sancionada pela presidente Dilma Rousseff e que diz respeito à regularização da jornada de trabalho, remuneração e funções dos agentes comunitários de saúde, bem como dos agentes de vigilância epidemiológica e combate a endemias. Justificativa. faça solicitação a fim de que esta Casa Legislativa cumpra o seu dever de fiscalizadora das ações do Poder Executivo e tome as medidas cabíveis para que seja cumprida a lei supramencionada. Depois da apresentação de dois requerimentos, o de número 51/2014 e o de número 13/2015, constatei que a situação dos referidos servidores continua a mesma, não sendo mais possível admitir a afronta à lei. Sendo assim, apresento mais este requerimento sobre a matéria, desta vez endereçado diretamente à mesa diretora, para que tome providências urgentes e sejam tomadas, para que providências urgentes sejam tomadas para regularização da matéria aqui tratada. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões em 18 de maio de 2015. Aloysio Borges, vereador proponente. Obrigado, senhor presidente. Só isso.
Obrigado. A seguir, conceda a palavra ao vereador Rafael para apresentação do requerimento de número 20/2015.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, tenho um requerimento de número 20, onde solicito do Executivo, através das secretarias competentes, que informem a esta Casa se existe previsão para realização de concurso público. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido deste vereador, que entende de primordial importância a realização de concurso público, sendo uma forma democrática e legal para preenchimento das vagas do Serviço Público Municipal, com impessoalidade e transparência. Observamos que diversas cidades vizinhas estão abrindo editais e ainda não tivemos notícias de nenhuma ação neste sentido em nossa cidade. Em 18 de maio de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Eu peço permissão ao vice-presidente desta Casa Legislativa, vereador Júlio César de Sales Pereira, e para retornar com o requerimento de número 16/2015, que é um pedido de providências, que após olhar, né, no mapa de Bicas, hoje até com a ajuda do vereador Louro, nós constatamos que as ruas têm esse nome mesmo. Então, vou apresentar o requerimento. Requerendo do prefeito municipal que, através da secretaria competente, avalie a viabilidade de calçamento das ruas H e I do bairro São Pedro. Ruas estas que ainda não receberam a referida pavimentação. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido de moradores da região, que primeiramente agradece a colocação de iluminação nas ruas C e D. Os cidadãos aproveitam para solicitar o referido calçamento em dois logradouros que ainda não foram contemplados com a pavimentação, ruas H e I, onde existem em média 16 residências. Aproveito para solicitar estudo de viabilidade nas demais ruas que se fizerem necessárias. Atenciosamente, em 18 de maio de 2015, Sônia Maria Pereira Matos, vereadora proponente. Mais algum vereador? Passamos agora para assuntos urgentes. Primeiro eu concedo a palavra aos vereadores, para depois eu dar as informações.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Eu solicito da mesa diretora, senhora presidente, que seja enviado o ofício ao secretário de obras para que faça uma fiscalização no bairro do Santa Terezinha, no calçamento novo das casas populares lá. Eu passei lá sexta-feira e já tem buracos no calçamento novo, que deve estar na garantia, garantia de uma obra pública 5 anos, tá? Que ele notifique a pessoa, a firma que ganhou a licitação do calçamento, para que seja arrumado o calçamento. Tem um buraco lá que está no meio da rua, daqui um dia, se chover forte, não passa ninguém, vai fechar a rua toda. Tá? Eu mesmo passei lá e vi como que está a situação do calçamento. Tá bom?
Agradeço. Mais algum vereador que queira fazer suas colocações? Conceda a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Senhora Presidente, eu até iria fazer um requerimento a respeito desse assunto, mas eu vi lá na secretaria que a própria Comissão de Finanças já providenciou em questionar a Secretaria de Fazenda a respeito da audiência pública, né, a respeito dos quadrimestres. E não me lembro da última vez que foi feita a audiência pública, parece até que vai ser agendado, gostaria que a mesa, não seria a mesa, a própria Comissão de Finanças, que verificasse isso, parece que está para agendar, e solicite até para que nesta audiência traga informações de outros quadrimestres ainda que não foram prestados contas aqui, a respeito das metas fiscais, né? Que sejam tragas todo esse estudo, todo esse levantamento aqui para a gente.
Com a palavra, vereador Ailton.
É porque até há pouco tempo, eles é que marcavam a audiência pública para apresentar o quadrimestre. Agora nós vamos cobrar, pela primeira vez nós vamos cobrar. Porque até então, eles é que vinham aqui, marcavam a audiência, pediam o salão por ofício. Agora nós vamos cobrar, pela primeira vez. Tá bom?
Tá certo.
Correto. Conceda a palavra o vereador Louro.
Senhora Presidente, na verdade, eu tinha listado dois assuntos, mas vou falar rapidamente sobre eles, que tem um outro que eu quero fazer umas considerações. Um deles eu espero que a senhora me responda agora, que eu ia fazer o questionamento, mas a senhora falou que tem informações, que é a respeito da resposta do CIESP, da implantação do SIM. Se houve ou não alguma resposta. Não? Resposta nenhuma?
Não tivemos resposta.
Outro comentário que eu quero fazer para quem não esteve presente. Está muito eco isso. Nem eu, está incomodando a mim. Nossa senhora. Então, senhora presidente, está demais. O eco está demais. Quem não esteve na reunião hoje, principalmente o vereador Geraldinho, porque não é da comissão, mas eu estive lá, para deixar claro para todo mundo que houve a convocação da Comissão de Educação para ouvir a Secretaria de Cultura a respeito da questão do ICMS esportivo. E para quem esteve na reunião, vereadora Beth, vereador Ailton, aparentemente ficou muito claro lá que a falta de gestão no Executivo com relação a esse problema é brutal. Segundo o secretário de Cultura, o que atrasou o envio para essa casa do projeto de lei foi o fato de eu ter apresentado um anteprojeto de lei e ele ter apresentado um outro projeto. Aí eles não conseguiram decidir qual projeto ia subir, se ia mesclar, se ia fazer acontecer. A desculpa usada foi essa. Eu acho que ficou bem claro para quem estava na reunião lá, na verdade, que a falta a vontade política de enviar para cá o projeto. É só isso. Porque aí vem com desculpa também de que o cara que está contratado para fazer o ICMS, ele teria que vir aqui defender o projeto e outras coisas mais. Então, na verdade, assim, o que os conselheiros que estavam lá, que era a maioria da sociedade civil, e nós, vereadores, que estávamos lá, pelo menos para mim, não sei a opinião dos outros dois, ficou muito claro que falta vontade política de enviar para cá o projeto. E saiu definido lá que a Comissão de Educação vai enviar um ofício ao prefeito, cobrando do prefeito, né, que envie para cá. Qualquer que seja o projeto de lei, independente se seja o anteprojeto que eu apresentei ou o projeto gestado pela própria Secretaria de Administração, para que a gente possa discutir e avançar nessa questão. O último assunto, senhora presidente, eu estava até pretendendo usar a tribuna para falar sobre isso, mas aí olha só como é que as coisas calham. Estava pretendendo na semana que vem fazer isso. Mas hoje todos vocês receberam aqui uma revista que está escrita assim, ó: os municípios pedem socorro. Bacana, né? Eu tenho uma coisa que eu falo, senhora presidente, desde 2000 e, se eu não me engano, salvo engano, desde 2000 e, do ano 2000, quando eu fui candidato a vereador naquela época, defendendo a candidatura do ex-prefeito Barreto. E numa conversa em particular com ele, eu disse a ele o seguinte: falei, prefeito, faça o que você fizer dentro da prefeitura, menos aquilo que ele fez, mas tudo bem. Faça o que fizer, mas nunca diga que não tem dinheiro, porque esse é o discurso que eles gostam de fazer. O prefeito de Massapanha subiu na abertura da exposição lá em Maripá, que falou que o problema é da Dilma, o problema é do Pimentel, que não tem dinheiro. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de como é que funciona a coisa. Apresentaram alguns requerimentos aqui. e falaram sobre alguns assuntos. Falaram, por exemplo, do problema de iluminação pública lá no Alto das Brisas. Não falaram? Acho que o Ailton leu ali, falando de poste que colocou lá, não é isso? Como é que funciona o loteamento particular? Quem é obrigado a botar lá o poste e a luz? É a prefeitura? Falaram do calçamento lá no Alto das, lá no, no São Pedro. É. Quem tinha que ter feito aquele calçamento?
O dono do loteamento.
Então o que acontece na gestão pública é o seguinte, as pessoas vão fazendo benesses para os outros, vai deixando a coisa ser tocada de qualquer forma, aí depois acha que a prefeitura que não tem dinheiro, ah, o governo é que não manda. Fiscal vamos além. Há quanto tempo trabalha. A gente fala aqui que Bicas tem que cobrar ISS de banco e cartório? Há quanto tempo eu falo sobre isso aqui? Tem 6, 7 anos, Marta. O que fizeram? Nada. Já contei o caso para vocês do prédio lá em cima, não, né? Eu vou contar para vocês. A prefeitura alugou um prédio para botar a Secretaria de Saúde, né? Não sei se vocês sabem. Onde funcionava uma academia. Só que o dono da academia não transferiu a academia para o endereço novo. Aí chamaram ele aqui para ele transferir, porque não pode, né? Transfere para o endereço novo, que a gente precisa registrar a Secretaria de Saúde lá e tal. Aí ele falou que não transferiu, sabe por quê? O prédio onde está funcionando a academia nova, que tem 10 anos que ele está lá, pelo menos, ele paga IPTU como se fosse dois terrenos vazios. É um prédio de 3 andares com 12 apartamentos, 3 lojas. Tem 12 anos ou 10 anos que aquele prédio está lá. E paga IPTU como terreno vazio. Aí os prefeitos sobem no palanque e falam que o problema é da Dilma, que o problema é do Lula, do Fernando Henrique, ou sei lá que diabo que é. E o prefeito não faz o que ele tem que fazer. O poder de polícia que ele tem, ele não age com relação a ele. As cobranças que ele tem que fazer, ele não faz. E vem falar que a culpa é do governo federal, do governo do estado.
Eu discordo que é da...
Então, uma coisa... Me desculpe se estender um pouquinho, senhora presidente. Que eu tenho visto, conversei isso outro dia com o vereador Rafael, em particular, que começaram essas discussões aí sobre eleição do ano que vem. Ah, já estão falando em eleição, né? Aí fala do nome do fulano, nome do Beltrano, nome do Ciclano. Chamaram para reunião outro dia, vai. Aí começaram, né? Não, porque fulano é bom, fulano é ruim, fulano é isso, fulano é aquilo. Vamos parar com essa porcaria. Eu quero saber o seguinte, o que você quer fazer para a cidade? Você quer o quê? Tirar a turma do Magela de lá e botar a sua, é isso? A sua intenção é essa. O problema nosso na política é que as pessoas não discutem o que tem que ser discutido, o que precisa ser feito. Sinceramente esperava, e esperava mesmo, que foi discutido isso, se os senhores pegarem o nosso programa de governo, do atual governo que está aí, muita coisa a gente discutiu a esse respeito, de melhorar a arrecadação municipal. Nada saiu do papel. E agora quem vai ser? Vai ser o outro que vem lá de fora, que não mora aqui? Vai ser o outro que está se borrando e andando para a bica, está trabalhando lá de fora? Quem vai ser? Não quero saber quem vai ser. Eu quero saber o que essa pessoa quer. Ela quer saber depois ficar pegando o microfone e ficar reclamando da Dilma ou do Pimentel, ou ela vai arregaçar a manga e vai fazer o que tem que ser feito? Que entra ano, sai ano, a gente que acompanha aqui, que olha isso, Rafael, nós estamos ficando cada vez mais com a corda no pescoço com o orçamento público municipal, cada vez mais dependente de FPM, e ninguém faz nada para mudar essa realidade. Não, é só isso que eu quero que todo mundo pense, todo mundo que está aqui, né, nós, vereadores, principalmente, pensem, que vai vir, a gente vai ter uma outra oportunidade no ano que vem para mudar a realidade da cidade. É mais uma oportunidade, todo ano tem. Né, todo ano assim, de 4 anos. De 4 anos a gente tem essa chance. Ano que vem a gente vai ter essa chance de novo. Aí, nós teremos. Nós teremos essa chance. Exatamente. Então é pensar o que a gente quer. Se a gente vai querer botar alguém, outro fantoche sentar nessa cadeira aí dizendo que o problema é da Dilma ou do Pimentel, ou a pessoa vai realmente fazer o que tem que fazer. Porque desde que eu acompanho política pública aqui nessa cidade, ninguém... Exceto, vou fazer um exceto aqui e vai até impressionar as pessoas. O último que arrecadasse imobiliário aqui, quem teve coragem de fazer foi o prefeito Barreto. Em 2001, primeiro ano de governo dele. Pelos cálculos que a Planejar fez pra gente, numa conversa informal, o chefe da Planejar falou, ó, por esse tempo que vocês estão sem fazer arrecadasse imobiliário, a previsão orçamentária de vocês que tem para esse ano que vem, que é esse ano que a gente está, 2015, que é de mais ou menos 550 mil de arrecadação de IPTU, ele falou que isso no mínimo dobrava. No mínimo dobrava. Pelos anos que a gente está sem fazer isso. Então, precisa fazer. Agora não faz mais, né? Porque ano que vem é ano de eleição, então o prefeito agora não vai fazer. Ih, que problema, hein, Marta? Então, enquanto a gente escuta esse tipo de reclamação que ela fez, com toda a razão, tem que reclamar mesmo, tem que vir aqui, tem que vir para cá, tem que reclamar, tem que bater. a gente tem que prestar atenção no que a gente vai fazer. E nós aqui, mais do que eles, porque eles têm responsabilidade também, porque eles vão votar. Mas nós, que somos agentes políticos, que vamos pedir voto para os outros, a gente tem mais responsabilidade do que eles. Muito mais. Desculpa, senhora presidente, entender. Desculpa.
Fica à vontade.
Só me dá uma parte, senhora presidente.
Pois não, vereador.
Eu concordo com todas as palavras do vereador Louro, só discordo de uma frase que você falou, que o PT, a Dilma, tem culpa. Tem não, que o imposto mais caro hoje é do PT. Só um comentáriozinho. Senhora presidente, o assunto que eu quero falar, no assunto urgente aqui, eu queria uma posição da mesa diretora sobre a creche. Parou, o assunto morreu, não fala-se mais nada, já roubaram tudo lá dentro, quebraram tudo. Que pé que está a situação, a comissão, se o ex-presidente da comissão pode
Posso
me falar, como é que está
responder?
Gostaria.
Primeiramente, gostaria de expor esta situação, que é uma preocupação muito grande de todos nós. Que nós gostaríamos que a creche hoje estivesse em sólida, né? Vamos dizer assim, para atender nossos alunos. Mas, e deixar muito claro que, enquanto presidente e também a comissão, não estamos parados. Já fomos. Primeiramente, fizemos uma visita à creche, acompanhados de dois professores engenheiros da Universidade Federal de Juiz de Fora, e fizemos um relato de como está, encontra-se a creche, né? O problema da creche. A partir daí, fomos convidados, convidei também a senhora secretária municipal de educação, que nos acompanhou, tanto na visita em Bicas, quanto em Juiz de Fora, onde fomos eu, vereador Nilo, senhora secretária municipal de educação, tivemos lá na Universidade Federal pedindo um apoio. E recebi uma resposta da seguinte forma, que através do engenheiro do FNDE, senhor Bezoini, que repassasse para o nosso prefeito o seguinte: primeiro, que ele desse prosseguimento às obras da creche. Vereador Nilo sabe disso, me parece que o vereador Louro também, daquele prosseguimento de... Calma, espera, meu filho. Nós vamos chegar lá. Você tem que ser mais calma. Eu sou lenta para explicar. Não, porque a história é um pouco... A história não. O problema é sério e nós estamos agindo com seriedade. E pode ter certeza disso. E na última sexta-feira... Bom, já recebemos as respostas devidas. Na última sexta-feira... Quinta-feira recebi da comissão um documento me pedindo que a Câmara fazer a perícia. E já está sendo licitada. Sexta-feira já entrou em licitação e até o dia 20 corre esse trâmite. Sendo que a Câmara, nós, enquanto presidente, faço questão que essa perícia seja feita dentro da dotação e do orçamento. Vai ser, nós vamos atingir isso e acredito que breve a gente já está aí com o problema de perícia solucionado, vereador.
Faço votos que seja cumprido, que eu estou ouvindo essa perícia aí desde...
Não, mas nós estamos trabalhando.
Agosto do ano passado? Maio, desde maio. Ó, fez um ano. Um ano. Ah, a perícia é mês que vem. Vão abrir de novo. Tem um ano, hein?
Não, mas nós estamos trabalhando. Então. E porque, às vezes, vereador, a gente...
Eu vou cobrar. Sabe por que eu estou cobrando, senhor presidente? Porque é um assunto muito sério.
Eu sei.
Aquilo ali é um desperdício de erário público. Está parado ali. O município está perdendo com aquilo ali.
Não,
e eu não quero ser conivente.
Nem eu. Você sabe
então, eu estou ouvindo essa história um ano que está tendo a perícia.
Você sabe quem mais perde
são as nossas crianças, são os educandos. Eles precisam voltar para aquele lugar.
A firma já mandou toda a documentação?
Hein?
A firma que,
eu,
que
nós
tá
entramos.
Faltando a licitação?
Eu gostaria que já está. Tudo
já marcou para quando?
Não, está. Nós... Entrou-se. E tem um tempo, porque tudo tem um tempo. Então a gente está nesse período. Vereador Nilo,
o Loura
acompanhou
chegou,
um pouco.
Não, tem que, fazer
tem que começar um processo novo. Então, eu tenho. Se você tem vontade, eu como educadora tenho vontade 3 vezes e muitas vezes mais que isso aconteça e que aquela casa volte a funcionar. Mais alguma pergunta?
Senhora Presidente.
Pois não, então, vereador Nilo.
Eu quero deixar bem claro aqui que a comissão, a CPI que nós fazemos parte, no qual sou presidente, eu, Louro e a vereadora Beth, agora, a semana passada, foi que chegaram toda a documentação.
Mas essa é difícil, tá? Trâmite.
Tem.
Bom, eu iniciei esse ano. Estou
tem, porque ano. Arrumaram, pediram documentos, entendeu? Que em outras creches não foram exigidos. Aqui em Bicas foi. Então, por isso travou o negócio tudo. Então, conseguimos agora, lá o Instituto Mineiro de Perícias, conseguiu, junto ao CREI, essa documentação. Então, já nos enviou. Então, agora não tem o porquê não fazer a perícia. Eu até acho que a presidência dessa casa está fazendo força para que nós fazemos o mais rápido essa perícia. Viu? Não é desmerecendo o nosso ex presidente Ailton, que travou de tudo quanto foi jeito, entendeu? Já a dona Sônia aí, com a documentação agora na mão, nós poderemos fazer essa perícia. E eu acredito que vai sair muito breve isso aí. Porque a documentação que foi exigida está toda em mãos. Entendeu? Então vamos ver, agora vai depender de fazer novo levantamento de financeiro para ver quanto vai ficar a perícia para a gente decidir isso aí. Porque aqui já foi feito, não é? A votação e foi, já foi feita a votação e o novo plenário aqui já votou, liberando tudo, e acho que agora não vai ter problema mais não, tá?
Nossa, por ordem, por favor.
Conceda a palavra.
Vereador, você botou a culpa em mim aí, que eu acho injusto, porque vocês pediram a perícia de R$94 mil. Eu sou contra, você contra, amanhã, hoje, depois da manhã, ontem, pagar R$94 mil para fazer uma perícia, para amanhã jogar no lixo. Você contra. Quanto que é o valor da perícia hoje? 20. Você pediu, sim, senhor. Você pediu, não, você exigiu. E eu disse que não pagava R$94 mil na perícia. Que eu acho que é de pegar R$94 mil e jogar no lixo. Você disse sim. Agora, quanto que é a perícia hoje? 25.400. É passível. Não. Já não é perder 94 mil. Porque 94 mil arrumava a creche e sobrava o dinheiro. Essa é a minha concepção. Pronto.
O vereador, nobre vereador, eu não exigi, não. O que foi feito foi um levantamento, não é? Foi a licitação e vieram vários preços. Agora, você que falou que eu exigi 94 mil, eu quero que exija que faça a perícia. E a perícia não pode ser uma perícia que vai lá e cavuca lá o pilar e diz que é isso, não.
O que o senhor prefeito fez.
Aí não.
O senhor prefeito foi depois de 6 mil reais e você não aceitou.
Aí você vai falar que é 94 mil reais que jogaram no chão. Eu estou falando assim, 94 mil reais vai ser jogado no lixo? O problema é ter gasto aquele dinheiro tudo lá e não funciona aquilo lá. Tá, aí é jogar dinheiro do povo fora, sim. É só isso, né?
Conceda a palavra, vereador Louro.
Acho que está tá certa a confusão nessa história. A Natânia está ali e lembra muito bem, né, Natânia, que desde o primeiro momento o Instituto Mineiro de Perícia deu um orçamento de R$25 mil, R$24 mil, desde a primeira vez. Correto? Tudo bem, mas o orçamento do Instituto Mineiro quanto era?
25 mil.
Acabou. Ninguém está falando, ninguém queria, ninguém botou faca no pescoço de ninguém. Muito pelo contrário. Desde o início nós dissemos o contrário. Quando não, contrate o Instituto Mineiro. Aí quando acabou lá e deu a licitação deserta, contrate. E não contratou até hoje. Não tem, nunca teve isso não. Nunca, nunca ninguém exigiu perícia de 94 mil. Todo mundo sempre quis, a gente sempre quis que fosse a perícia do Instituto Mineiro. Temos como garantir o trabalho deles? Claro que não. Mas agora o documento que precisava, que quem foi isso que atrasou, eles deram entrada no CREA, no registro lá que eles pediram, e eles conseguiram agora, semana passada. Inclusive, enquanto eu estive lá no 32º Congresso Mineiro de Municípios, na semana retrasada, eles me entregaram em mãos no hotel o registro, fui eu que trouxe. Então, esse documento que faltava chegou nas minhas mãos as duas semanas atrás. Só isso.
E para muita, mais transparência ainda, eu deixo à disposição de todos os vereadores, peço que acompanhe esse trâmite que legal, né, que nós já demos entrada na sexta-feira, né, Natane, para realizarmos a perícia até dia 20. Podem, à vontade. E está assim, eu sinceramente, se é uma coisa que eu quero que aconteça com muita rapidez, é isso. Já pedi, o que depender da mesa diretora, de nós vereadores, o empenho, podem ter certeza. Tá bom? Podemos dar sequência? Então vamos. Ainda nos assuntos urgentes, nós temos um assunto a ser tratado que é com relação à nossa solenidade sexta-feira. Nós priorizamos muito a educação, porque essa entrega, essa solenidade de outorga de títulos, placa vereador José Cúgula e aluno destaque do ano 2014, que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 22 de maio de 2015, às 19 horas. Então, nós precisamos muito contar. Eu vou chegar lá, se falar. Contar com a presença de todos. Foi feita aqui uma reunião com todas as diretoras. Fiquei muito feliz, ficamos muito felizes com a presença de todas as escolas. Só uma que a si mesmo justificou, não pôde comparecer. E nós já fizemos a distribuição dos convites de forma igualitária para vereadores, para escolas, alunos e homenageados. Agora, no dia... Aí que quem que eu vou, nós vamos ter que conversar. No dia da solenidade, ficou definido que cada vereador fará a entrega da placa para dois alunos. Então, a gente está pedindo que vocês não faltem. Eu vou te pedir aí, vamos ver quem vai te substituir na noite, porque eu sei que o senhor...
Deixa eu justificar com a senhora.
Já te havia justificado e aceito.
Eu gostaria que a senhora justificasse a minha falta lá, não vou poder estar presente.
Eu sei.
Eu tenho uma conferência quinta-feira em Araxá, ela vai de quinta a domingo. Então é muito longe, eu não vou, entendeu? Só vou retornar na segunda-feira.
Correto.
Tá, eu vou estar representando Bicas lá, vou levar a bandeira de Bicas, vai ser hasteado, bandeira de 48 municípios e Bicas vai estar lá, que eu vou lá estar representando, tá?
Legal.
Pelo Rotary Club.
Muito bem.
Não pela Câmara.
E represente, então, represente a nossa cidade muito bem.
A senhora justifica a minha falta lá.
Com certeza. Aí cada vereador, então, vai fazer a entrega a dois alunos. Bom, terá um... nós vamos fazer lá... Bom, vamos lá para o 3. Solicitando os vereadores a gentileza de chegar ao local da solenidade com no mínimo 15 minutos de antecedência, a fim de que possamos organizar o protocolo. Isso ficou, foi um pedido feito por todos os diretores, porque a gente não atrase que a solenidade comece às 19 horas. Na próxima quarta-feira, dia 20 de maio de 2015, haverá reunião extraordinária, às 8 horas, para realizarmos a segunda e terceira votação do projeto substitutivo de lei complementar número 01/2015 e projeto substitutivo de lei número 1/2015 ao projeto de lei número 08/2015. Gostaria de pedir também, que nós precisamos de quórum para essa votação, aqueles vereadores que puderem para comparecer na próxima quarta-feira, porque é o tal dinheiro que a gente precisa para a saúde, para não voltar, 8 horas. Não, Geraldinho? Não, para mim é indiferente. Mas tem o problema do vereador Rafael. Porque aí vai faltar quem? Geraldinho?
Vocês ficam marcando prazo lá embaixo. Se lá embaixo está com pressa, por que que não mandou semana passada? Fica, tem prazo lá embaixo. Aí tem, não é isso não, a gente vai justificar o atraso deles, nós vamos fazer tudo correndo aqui. Eu não gosto disso não.
De manhã não pode. Como nós vamos deixar o dinheiro voltar? Só o Geraldinho? Então vai dar. Dá quórum. Então tá bom. Compreendo, vereador, que trabalhe. Todos trabalham. Vamos ver se a gente consegue o quórum. Tá bom. Eu gostaria de deixar claro também que o Guilherme registrou as fotos que a senhora Dilza trouxe. Elas encontram-se na Secretaria Legislativa, à disposição de todos. Eu encerro os assuntos urgentes, solicitando ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Passando para a segunda parte da ordem do dia, colocando em discussão e votação o parecer número 12/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, CFLJ, favorável à tramitação do projeto de decreto do Legislativo número 02/2015, que concede título de menção honrosa ao senhor Marcos Arruda. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer conjunto número 2/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está em discussão. Desculpe. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer conjunto número 3/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 14/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, CFLJ, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 6/2015. Está em discussão. Está em votação o parecer número 14/2015. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em primeira discussão o projeto substitutivo de lei complementar número 01/2015. Em discussão. Está em primeira votação o projeto substitutivo de lei complementar número 01/2015. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Está em discussão o projeto substitutivo de lei número 01/2015 do projeto de lei número 8/2015. Está em discussão. Com a palavra, vereador Louro.
Eu não discuti antes aqui o complementar anterior, o substitutivo, complementar. Para deixar para falar agora o seguinte, que é parabenizar a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, e a assessora jurídica, Bianca Rossi, que fizeram um trabalho incansável para colocar a lei em condições de tramitar, digamos assim. Porque técnica legislativa que veio lá de baixo para cá, horrível, entendimento truncado, texto péssimo. Eu não queria saber quem foi que fez aquilo lá embaixo, porque simplesmente ridículo. Então não posso deixar, porque até para mim, que ajudei um pouco, né? Para mim ou para eu. Quem é bom de português, não sei. Para mim, que ajudei a discutir a questão, estava muito complicado de entender o que estava lá. Então, ela fez um trabalho muito bom, apresentou os dois substitutivos e realmente o texto ficou bem melhor do que estava. A gente, não pode, a gente nem pode dizer que está perfeito, né? Que é aquela velha questão que quem colocou ali. Tudo vem na correria, tudo vem em cima da hora. Hoje eu li os dois projetos e li. Né, você lê às vezes com falta de atenção. A Beth viu semana passada que eu li um negócio que a Bianca já tinha lido duas vezes, que a Beth já tinha lido e conseguia achar um negócio errado. Por quê? Porque é outra visão. Então, assim, é muito complicado. Mas eu não poderia deixar de parabenizar o trabalho que foi feito pela Câmara para corrigir um problema que veio lá de baixo. A gente viu isso aqui há muito tempo, né, Rafael? Esse problema, mas na maioria das vezes a pessoa não vê o trabalho que é feito nas comissões. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Em nome da comissão, agradecer as palavras do vereador Louro e dizer que o trabalho, nós discutimos, mas o trabalho foi bem feito pela doutora Bianca, que levou até o projeto para casa no final de semana para achar uma solução dentro do que nós conversamos, né, para poder encaixar questão de legalidade, né, questão de praticidade do caso concreto, da situação do caso concreto, para a gente poder não prejudicar as pessoas que estão fazendo a função e mesmo assim não deixar a legalidade de lado, né? Então, parabenizar a Bianca, passar todos os louros para a Bianca e aproveitar também para fazer um comentário pelo seguinte: o que mais está deixando a gente preocupado aqui na Câmara, acho que foi o Geraldinho que falou, não me lembro, que tá virando uma tática isso, né? Né, Geraldinho? É, tá virando uma tática. Os assuntos mais polêmicos, que eles têm certeza que tem problema, que vai dar uma discussão mais acalorada, então já manda em cima da hora para a gente não ter tempo de discutir, e é sempre com uma justificativa. Alguém vai ficar sem o pagamento, alguém, é uma verba que vai voltar. Então, bota a faca no pescoço dos vereadores e a gente fica nessa situação. Ou vota ou prejudica, né? Ou não vota ou prejudica alguém. Então é um apelo que a gente faz, infelizmente não tem nem líder do governo para a gente fazer esse pedido, tem o João aí para mais uma vez levar esse apelo nosso, João, porque é uma coisa, é salutar não só para a Câmara, mas para o Executivo também. A gente tendo um tempo maior de discussão, nós podemos fazer uma análise mais, mais criteriosa de legalidade, né? Com mais calma, ajudar, né, para não passar, de repente, uma coisa que possa não só prejudicar alguém, mas principalmente o Executivo. Né? Então, a Câmara está aqui para isso, para ver a legalidade, tentar ouvir todas as partes envolvidas. Né? Então, infelizmente, os maiores problemas, a gente está ficando sem tempo de discussão. A gente poderia fazer uma audiência pública, chamar uma pessoa especializada para nos ajudar, né, dentro daquele tema. E, mais uma vez, eu falo, vamos ver o orçamento. Que todos os anos a gente está tendo que, em cima da hora, aprovar uma suplementação cada ano maior para poder pagar folha de pagamento, né, o pessoal. E esperamos que o orçamento venha com antecedência para que a gente possa fazer... Estou falando a gente, principalmente a Comissão de Finanças, mas todos os vereadores, uma análise mais detalhada, com mais calma. Eu até conversei com o prefeito de Maripá, tem umas duas semanas, e ele me disse que estava até brigando com a Planejar justamente nesse ponto, que ele entende que é o que nós supomos, né? O orçamento, na realidade, não só de Bicas, mas desses municípios, é feito pela Planejar. Não é discutido. Por mais que, de repente, se tenha alguma reunião com secretários, possa ouvir alguma coisa, mas o final, quem faz o orçamento é a Planejar. E ela simplesmente ela não vê a realidade de cada município. Ela joga aquele orçamento, joga um índice de correção lá e pronto, está pronto o orçamento. E ano após ano, a gente sabe que o que está disposto ali para pagamento pessoal não vai ser suficiente. Então, a gente tem que aprovar para estar em cima da hora, não tem como fazer uma correção, a gente não tem, né, tempo de fazer isso. Tem vereadores aqui que já estão falando até de não votar o orçamento. É uma situação que pode chegar num ponto extremo aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado, o executivo... Para não ter problemas, deveria ter reuniões. Outra coisa que chateia também, a gente não está tendo esse contato legislativo e executivo. Os problemas, alguns problemas têm reuniões, mas a maioria, né, não tem uma participação, não tem um diálogo, e isso é muito ruim. Então fica aqui esse alerta que o vereador Louro colocou aí. A gente está vendo que está virando praxe, está virando estratégia, mandar em cima da hora. Ah, a Câmara se vira. Ou vai voltar verba, vai ficar gente sem pagamento. Então é sempre assim, a gente está sempre com a faca no pescoço para poder votar. E não é assim que funciona.
Vereador, o senhor não falou que nós marcamos uma reunião extraordinária para quarta-feira, exatamente para votar esse projeto. Porque o prazo, se não me falha a memória, está dia 20 ou dia 30, né? Dia 30. Entendeu? Nós marcamos uma reunião extraordinária para quarta-feira para esse problema.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Beto.
Complementando as palavras do vereador Rafael, eu disse aqui a questão de votar cedo, né? Que seria 8 horas, o vereador ainda perguntou por que cedo? Por causa do prazo, porque se vota cedo, eles têm tempo para durante o dia fazer a documentação e concluir o projeto lá. Se nós votarmos à tarde, ele já é um dia perdido. E esse projeto já tem 2 anos, que já era para ter chegado, para ter sido votado. Aí o que acontece? Em função de funcionários, em função de não perder recurso, a gente acaba sendo generoso com o executivo. E, infelizmente, essa mesma generosidade não acontece do executivo com relação a essa casa aqui. Né? Então, em função de funcionários... E só acrescentar mais uma coisa, aproveitando as palavras do vereador Louro, elogiando também os nossos assessores jurídicos, que são muito bons. Então, também, eu acredito que eles até se aproveitem um pouco disso e mandam as coisas meio assim, e aqui vai ser consertado, o assessor vai lá embaixo e explica e pede, coisa que normalmente não acontece. Mas por causa do prazo apertado, pela nossa boa vontade de não prejudicar, a gente acaba fazendo coisas que não é de competência dessa casa. Por quê? Para não prejudicar. Mas está errado. Isso está errado.
Eu só gostaria de finalizar essa fala.
Só aproveitar o gancho para encerrar a mesma discussão nas palavras do Rafael ali e dar um puxão de orelha na bancada governista aqui, no caso eu, Kikinho, Geraldinho e Nilo, que é um absurdo completo, gente. Um prefeito, vereador por 2 mandatos, ele não consegue ter uma interlocução com a Câmara, ele não consegue ter um líder do governo. Eu acho um absurdo completo essa situação. E vamos deixar claro, assim, acho que eu também tenho responsabilidade sobre isso. Mas nós, vereadores, PTB, secretário do PTB, João, vamos sentar com o prefeito e vamos resolver essa situação, gente. O prefeito tem que ter uma interlocução com a gente, velho. Ou ele ou alguém em nome dele. Não pode continuar essa situação do jeito que está. Eu acho ridículo ter que falar isso aqui, mas... E, aliás, tem que falar baixo, né? Porque depois o nego vai lá falar com ele que eu estou metendo o pau nele. Não é essa questão de meter o pau nele. Mas é simplesmente ridículo. Por pior que fosse, né, Ravel? Que sempre foi ruim a comunicação. Mas pelo menos tinha o líder ia lá de vez em quando, brigava com o prefeito, discutia com ele. A senhora, aí vai além do puxão de orelha em nós mesmos, senhora presidente.
Mas
acho que a senhora podia enviar um ofício pela mesa ao prefeito, cobrando dele a indicação do
líder. Eu não concordo, não, vereador.
Já pediu agora, recentemente? Não, já pediu, mas agora, recentemente. Não, reforça o pedido, por favor.
Eu não concordo com Vossa Excelência, não. Porque o líder do governo só serve para ler recado aqui. Porque você vai lá embaixo fazer a reclamação, agora não pode te atender, não, depois te atendo. Então, para mim, não serve, não.
Encerrando essa fala, vou colocar só para fechar. Nós estávamos aqui na sexta-feira, a comissão, vereadores, e eu me lembro das últimas palavras da Bianca, que nossa, eu saí daqui, era 12:30, ela ainda estava. Ela disse, eu vou ter que fazer como uma colcha de retalhos, e pegando até montar. E graças a Deus ela conseguiu, né? E a gente fica feliz por isso. Então, está em votação o projeto substitutivo de lei número 01/2015 ao projeto de lei número 08/2015. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 02/2015, que dispõe sobre o reajuste auxílio alimentação dos servidores públicos da Câmara Municipal de Bicas e dá outras providências. Está em segunda discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu gostaria de manifestar meu voto, tá? Eu voto contra, pelo motivo simples. Nós somos 2 poderes, executivo e legislativo, mas só que a desigualdade é muito grande. Hoje, um ticket de alimentação é R$ 80 do servidor público. Da Câmara já é 100. Vai dando mais quantos por cento de aumento? 20... Quanto? Então, 25%. No total vai dar mais de 150%. Vai dar mais de 50% de diferença do executivo para o legislativo. Você está me entendendo, senhor presidente? Então, por isso que eu voto contra. Eu não tenho nada contra funcionário, nada contra ninguém. Eu acho muito desigual chegar um funcionário perto de mim... Eles não entendem projeto de lei, dotação orçamentária, porque que a Câmara tem dinheiro, o Executivo não tem. Isso é outro problema, isso é outra discussão. Ah, o Executivo não tem dinheiro para dar aumento. Tudo bem. Agora a Câmara tem, vamos dar. Mas eu não acho legal que chegar um funcionário, por que eu ganho R$80 de tique e aqui os funcionários que eu vou ganhar 125? É muita diferença em valores. Então, por isso eu voto contra.
Ainda em votação.
Complementando as palavras do vereador Francisco, algumas coisas que chamam a atenção nesses. Eu vou comentar os dois projetos de uma vez, para não ter que voltar no assunto. Senhora me permitir?
Eu permito.
Ok.
Fica à vontade.
Esse projeto está dando reajuste no ticket. É o que o Kikin falou. Não é que a questão da gente avaliar aqui se é muito ou se é pouco. A questão é avaliar, vamos avaliar percentualmente. Está sendo dado um aumento no ticket de 25%. O aumento é esse, 25%. Sendo que já foi dado ano passado. Esse ano está indo ano passado ou retrasado, não me lembro. Então está dando mais 25% de aumento. Está dando um aumento de salário de 15%, 7,5% quase por cento de ganho real. E vamos lá, ano passado a prefeitura fechou a folha dela aqui com alguma coisa perto de 53%. Folha de pagamento com o pessoal. Esse a mais que vai ser dado para o servidor da Câmara vai ajudar a enforcar mais um bocado o orçamento. Em contrapartida, o servidor público não consegue ter um aumento igual. Vamos lá. R$250 mil foi o que a Câmara devolveu ano passado. A alegação deles é que tem dinheiro para dar o aumento. Se esses 250 mil fossem devolvidos para o Executivo, para ele dar um aumento nos tickets dos servidores, provavelmente o ticket dos servidores poderia ser passado para R$100, R$110. Mas já não vai sobrar, né? Porque eu já estou dando 7,5% para o servidor, já estou dando 25% no ticket, então dificilmente esse dinheiro volta a sobrar. Então, quando a gente coloca no bolo, é que a gente entende que a coisa é desigual, como diz o vereador Francisco. Não estou julgando aqui se é justo, se é injusto, não vem ao caso. A questão toda é, isso traz um prejuízo ao servidor público municipal no geral. Porque, na verdade, ele está sendo prejudicado. Ele não vai ter o direito a essa reposição, porque não vai ter dinheiro suficiente. Mas aqui, né, como tem dinheiro, não vão dar. Então, não concordo, por isso que meu voto é contrário. Não é nada pessoal contra ninguém. Só acho altamente injusto o que está sendo feito. Vocês que são servidores, quem é servidor, tem parente servidor, comunique isso a eles. A Câmara está ajudando a enforcar um pouquinho mais o orçamento para eles. Então, infelizmente, vai ficar difícil que eles recebam reajuste de ticket ou de salário nesse ano. Só isso.
Com a palavra, vereador Rafael.
Eu nem ia falar, mas que eu debati bastante isso aqui. Quem vem sempre na Câmara já me ouviu. Mas como os vereadores já justificaram, nós estamos finalizando a votação. Vou falar novamente tudo que foi falado pelo vereador Louro. Até eu acho que essa questão tem que ser igual, né, ao reajuste do executivo. Não sei, até pelos pareceres que vieram, a questão de ilegalidade eu creio que não tem. O que me deixa assim, desconfortável para votar favorável, além das razões que o Louro disse, é o momento atual, financeiro atual que o país passa, né? Qual categoria teve um ganho real? Quando teve um valor muito, muito, muito pouco, né? 1, 2%. Acho que em quase categoria nenhuma teve ganho real. E além disso, além da questão da questão financeira atual do país, né, que passa, a Câmara tem condições. Sim, mas a gente está aqui para poder não só ver a questão dos funcionários da Câmara, mas tem todo o serviço e o dinheiro é um erário público, né? Então, o que a gente possa, não digo que a gente vai deixar de fazer as atribuições da Câmara, os pagamentos que tem que ser feito realmente, a Câmara tem o seu gasto, a sua manutenção com os funcionários, com equipamentos. Só que o que a gente puder controlar, puder fazer essa devolução para o executivo, a gente não está fazendo nenhum benefício ao executivo. É um recurso que o executivo possa utilizar, como eu briguei muito no ano passado. Eu não gosto de ficar falando isso em rua, e os vereadores aqui sabem, eu briguei muito para que isso acontecesse ano passado, para que pudesse ser usado na saúde, que a gente sabe que a saúde, qualquer recurso a mais, ainda é muito pouco, né? Que o gasto é cada vez maior. Então, se a gente for pensar pelo que tem recurso, a gente vai só diminuindo, que o Louro falou, vai impactando na folha do executivo, e é menos recurso que, porventura, a Câmara possa devolver para ser aplicado em alguma área que esteja necessitando, principalmente saúde, né? Pode ser em outras, educação, uma outra emergência, né? Mas então é por isso, a situação financeira atual, sou favorável que seja dada a reposição, né? Que os funcionários não tenham o seu salário, seus vencimentos corroídos pela inflação, então é a reposição, é o que tem que ser dado. E também porque o meu posicionamento nesse sentido de não ganho real, porque eu participei, né, de todo o debate, participei da comissão do concurso público, eu participei do debate de elaborar todo o organograma da Câmara, questão de vencimentos, questão de atribuições, e não tem muito tempo, gente, foi o quê? Foi 2010, o concurso 2010. Foi 2013.
O plano de cargos, salário de 2010.
E de lá para cá nós sempre demos reposição, até ganho real foi dado, né? Então nunca deixou de dar, né? Não foi corroído isso. Então o meu pensamento, além da situação financeira atual, que esse recurso possa ser necessário para uma aplicação futura no município, né? Nós já prevemos isso no concurso. Quem fez o concurso já fez verificando o valor, verificando atribuições, né? Então eu acho que não seria muito correto nós votarmos o ganho acima da reposição salarial. Então eu, na minha opinião, eu acho que principalmente no setor público, não sei quem falou aqui, mas a empresa dá, não, aqui não é uma empresa. Aqui não é uma empresa. A gente tem não é só ver o lado dos funcionários, o funcionário trabalha bem, merece, mas a gente está aqui como vereador representando a população, e o recurso é público. Então não é só, apesar de ter essa dotação para a Câmara, a gente tem que ter uma preocupação, sim, o recurso para o que a Câmara precisar para funcionar adequadamente, ter seu funcionamento correto, mas não é porque tem aquele recurso que a gente tenha que gastar ele todo. O que a gente puder, o que puder ser devolvido, agora, se o Executivo não fez a aplicação como ocorreu o ano passado, aí já é uma questão do Executivo. Não é problema nosso, mas o problema foi o Executivo que não fez. A Câmara fez o seu papel. A Câmara fez a devolução, não fez para o prefeito. A Câmara fez para o Executivo aplicar. Aí, se não aplicou, foi pagou em pessoal, que a gente vem falando aqui que a folha está muito grande, que tem que repensar isso aí, diminuir. Hoje eu entrei com requerimento cobrando concurso. Por que o concurso? Porque o concurso, a prefeitura já vai ver os cargos essenciais, vai fazer o concurso e pronto. Não tem apadrinhamento, não tem se é adversário ou se é a favor, vai passar quem tem merecimento e vai acabar com esse problema de inchaço na folha, que é o grande problema do município também, não só de Bicas, de vários municípios aí. Então, meu pensamento é esse, posso até estar errado, mas eu voto com muita convicção, nada contra os funcionários. Queria deixar isso mais uma vez bem claro, não queria que ninguém ficasse chateado comigo, não estou fazendo represália a ninguém, querendo punir ninguém, mas eu voto como representante do povo, e o recurso acho que deve ser aplicado dentro da proporcionalidade.
Concluindo, antes de colocar em votação, nós fizemos, a Câmara fez um planejamento. Antes de adentrar nesse assunto, eu gostaria de deixar claro que nós entendemos a posição de cada vereador. Cada um fez sua colocação de uma forma muito digna. Eu tenho certeza que todos os servidores desta casa entendem, gostam de todos, vão continuar gostando de todos, vão continuar, né, trabalhando da mesma forma. Mas quando nós assumimos essa casa legislativa, nós fizemos o planejamento. e já até incluindo a obra, eu me lembro assim em detalhes, todos os gastos, incluindo a obra, ainda dá para a gente fazer uma, e com o reajuste servidor, a obra que a gente espera que o prefeito nos entregue agora em junho, ainda temos uma sobra de para devolução ao município, beirando mais de 100 mil reais. A gente trabalhando com firmeza, com segurança, como estamos. Isso realizando a obra, porque nós estamos... a obra está sendo... Foi feita uma dotação para ela de 200 mil reais, fazendo a perícia, realizando... gente, eu convido vocês, fiquem à vontade, podem olhar o planejamento, tá? Tá tudo claro. Mas é um direito de cada um, e não estou também dizendo sim que é para vocês votarem. Não, nós entendemos. Então, pode, senhor vereador.
Uma informação para que vocês levem para as pessoas. 250 mil reais dividido pelo servidor lá. Se a gente destinasse esse dinheiro para o aumento do ticket do servidor, não chegaria a 125 reais. Chegaria a 115 reais por mês. De 80 poderia ir para 115, mas não chegaria no 125. Logicamente que agora com essa amarração vai, diminuiria bem. Nossa. Mas é essa questão que a gente fala da injustiça. Porque aqui tem dinheiro e eu passo para 125. Lá não tem, não recebe nada. É só isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Berti.
Presidente, eu vou manter meu voto e comentar também, como eu comentei semana passada, até o que quem disse, né, em relação, Rafael, empresa que seria, comparou alguma, que teria comparado. Seria, foi eu. Infelizmente, o prefeito, ele traçou o plano de governo dele, né? Cada um tem o seu plano de governo. Quando, na época de campanha, é lógico que quer fazer o melhor. Ninguém entra pensando em prejudicar ou fazer a coisa que o cidadão ou que o funcionário perca. Mas várias coisas do plano de governo não foram cumpridas, inclusive o plano de cargos que os funcionários estão aguardando. Foi colocado também o aumento do ticket. Quando a senhora presidente disse de planejamento, eu já disse semana passada também, bem planejado, vamos ter obras. A Câmara está funcionando como deve funcionar. Eu vou votar a favor do aumento, até um pouco, não é punindo, mas por quê? Eu não acredito. Se o executivo realmente repassasse o valor para o ticket dos funcionários, a gente poderia até rever. Mas o exemplo que nós tivemos no final do ano, que nós nos esforçamos ao máximo para repassar 200 mil reais para o hospital, que seria metade, o prefeito não fez. Então, diante disso, minha opinião, eu não acho que a gente deva tirar de um e passar. Se fosse, repito agora, se fosse para passar essa diferença para o ticket dos funcionários, eu não teria essa dúvida. Mas como isso não vai acontecer, eu prefiro garantir que o aumento seja dado aos funcionários daqui. Porque acaba que isso é uma questão de planejamento e de gasto com os poderes. Somente isso, presidente.
Mais algum? Vereador Nilo.
Senhora presidente, eu voto a favor do aumento dos funcionários. Eu acho que isso é democracia. O órgão pode pagar bem, deve pagar bem. O que não pode, pagar mal. Então não tem isso não. Se você não está bem numa empresa, você procura outra para ganhar bem. Por isso eles fizeram um concurso público. O prefeito lá deu 100% de TIC alimentação. 100%. Nós votamos aqui. Votamos. Entendeu? Então o pessoal lá de baixo também tiveram 100%. Agora, Não é porque deram 100% lá que nós vamos ficar aqui sem dar aumento. Não. A casa que tem dinheiro, tem uma dotação orçamentária, entendeu? E não é tanto de aumento assim também, não. Fazem as contas aí que vocês vão ver. Agora, eu acho justo. Eu concordo com o aumento, sim. Eu acho que o funcionário tem que trabalhar bem e tem que ganhar bem. Tem que trabalhar satisfeito, viu? Eu concordo e voto a favor.
Em votação. Alguém mais quer fazer alguma discussão, alguma colocação? Então, vou colocar em votação. Os vereadores. Deixa eu usar o óculos. Aí eu fico. Para isso mesmo. Está em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 02/2015. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então.
4-4 você vota.
Aí eu vou votar, né? Aí eu vou desempatar, não é isso? Então, meu voto é favorável.
Senhora Presidente, venho pedir interstício para a terceira discussão, dispensa da terceira discussão e terceira votação ao projeto de lei legislativa número 2/2015.
Então tá. Está em terceira discussão o projeto de lei do legislativo número 02/2015, que dispõe sobre reajuste do auxílio alimentação dos servidores públicos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em terceira votação. Vou colocar em votação. A terceira votação. O projeto de lei do Legislativo número 02/2015, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação servidores públicos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. 4 votos contrários e eu voto desempatando. Então, projeto aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 04/2015, que dispõe sobre o reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em segunda discussão.
Pela ordem, senhor presidente, vou manifestar meu voto contrário. Porque se existe o plano de carga de salário desde 2010, houve o concurso 2013, são concursados os funcionários aqui, eles têm que aguardar para ter o seu mérito de aumento. Por isso eu voto contra o aumento de salário.
Posso, senhora presidente?
Uma palavra.
Gostaria que constasse em ata, vou pedir para constar minhas palavras em ata, né, e vocês escutem bem o que eu estou dizendo. Dizer às pessoas que a mesa diretora da Câmara está patrocinando mais o enforcamento da folha de pagamento pessoal do município de Bicas. Sou contrário, não concordo, por isso voto contra.
Mais alguma discussão? Está em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 04/2015, que dispõe sobre o reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. 4 votos contrários. E eu, como presidente desta casa, desempato votando favorável.
Venho pedir dispensa, senhora presidente.
interstício, dispensa para a terceira votação do projeto legislativo número 4/2015.
Está em terceira discussão o projeto de lei do legislativo número 04/2015, que dispõe sobre o reajuste de salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em terceira discussão. Está em terceira votação o projeto de lei do legislativo número 04/2015. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. 4 votos contrários e eu, presidente, voto favorável. Projeto aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo, número 05/2015, que concede reajuste e vencimento aos servidores ocupantes de cargos de professor para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos em que preceitua a Lei Federal número 11.738/2008. Está em discussão. Com a palavra, vereador Louro.
Bom, senhores, a gente tem que lamentar a situação financeira do município, que acarretou esse aumento menor esse ano para os professores. Ano passado o município deu 5% a mais aos professores do que tinha de reajuste, que teve de reajuste o Plano Nacional da Piso Nacional da Educação. Mas esse ano, por questão de adequação financeira e responsabilidade, o município está dando só 7,31 aos profissionais do magistério. A gente lamenta, né? Por um lado a gente está muito feliz porque esses dias o governador Pimentel conseguiu fazer em 5 meses o que o governo do estado não fazia em 12 anos, que foi um reajuste justo e digno aos professores, igualando eles, equiparando os vencimentos deles aos vencimentos tratados no piso nacional da educação. Mas infelizmente aqui nesse ano não vai ser possível fazê-lo. É uma pena. Se eu não me engano, os professores esse ano vão receber, se eu não me engano, menos do que o aumento real que está sendo dado para os funcionários da Câmara. Olha que absurdo. Então, assim, eu lamento, vou votar a favor, entendo as condições financeiras do município. É um assunto muito complexo, que a gente se debruçou também nele aqui semana passada, né, Rafael? Porque ele é muito confuso. Na verdade, segundo palavras do Executivo, estaria embutido aí um aumento real aos professores de cerca de 3,5%. Aproximadamente. Por quê? Porque ano passado foi dado reajuste em maio e este ano foi dado retroativo a janeiro. Então o período de reajuste, segundo eles, seria de junho a dezembro, que daria um índice de 4, alguma coisa. Como está dando 7,31, estaria dando 3% e pouco acima do valor de reposição. Isso é a visão do governo a respeito do assunto. Eu não posso dizer que é a minha, porque eu realmente, sinceramente, fiquei um pouco confuso. Mas faz sentido a alegação. O que a gente pediu lá, eu pedi, acho que o Rafael também teve numa conversa lá, né, Rafael? É de que a Secretaria de Fazenda procure no ano que vem, para acabar com essa confusão que é a questão de aumento de servidor, trazer a data base de todos os servidores para o início do ano, né, para janeiro. Por quê? Porque o salário mínimo já passou para janeiro. Então fica, o salário mínimo é em janeiro, os servidores da administração é em maio, os professores é em abril, uma confusão tremenda. Então a gente pediu para ver se antecipa isso para o final do ano, dezembro, janeiro, para que em janeiro, logo no início da sessão legislativa, a gente tenha todos os reajustes, né, no início do ano. Seria muito mais fácil, tanto para a gente quanto para o Poder Executivo. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador.
Senhora presidente.
Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Muito obrigado. Eu vou votar a favor desse projeto de lei do executivo, porque eu bato na mesma tecla. O funcionário tem que ganhar bem. Se é direito, tem legalidade, tem que pagar. O executivo tem que se virar onde vai tirar o dinheiro. Que tem que pagar, tem que pagar. Isso não é problema nosso. Isso é problema do executivo. Então eu voto sim. Porque aqui nós estamos falando aqui, ó, para o fim específico da adequação do piso salarial do professor. É lei. Tem que ter a lei para justificar isso. Então eu voto a favor sim.
Mais alguma discussão? Está em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 5/2015, que concede reajuste e vencimentos aos servidores ocupantes de cargos de professor para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos em que preceitua a Lei Federal número 11.738/2008. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação.
Senhora presidente, venho pedir interstício da terceira votação, da terceira discussão e terceira votação ao projeto de lei do Executivo número 5/2015.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 05/2015, que concede reajuste e vencimentos aos servidores ocupantes de cargos de professor para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos em que preceitua a Lei Federal número 11.738/2008. Está em terceira discussão. Está em terceira votação o projeto de lei do Executivo número 05/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em terceira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 6/2015, que denomina o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Mário Bianco Giannini, Serviço de Atendimento Especializado, a ser implementado na Escola Municipal Coronel Joaquim José de Souza. Está em primeira discussão.
Olá, presidente.
Com a palavra,
a senhora me
vereador.
Permite, sim, para que fique registrado, fazer a leitura do justificativo?
Pode. Fica à vontade.
Eu queria ler na apresentação, mas como a senhora apresentou diretamente o projeto, explicar para os colegas também que eu apresentei esse projeto de lei hoje, tá, para ficar bem claro, pedindo a dispensa da apresentação dos pareceres, que foram até feitos, por ser muito simples. É a questão de um programa... Então, que nem fui eu que escolhi, tá, para deixar claro, fui usado como instrumento pelo Executivo para apresentar e acelerar o processo. A justificativa é a seguinte: o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, Serviço Especial de Atendimento às Crianças Matriculadas na Educação Básica do município de Bicas, consiste em assistir crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais, neurológicas e psicológicas, deficiências fonoaudiológicas, bem como às famílias dos assistidos, além de suporte pedagógico aos servidores da educação no que se refere à educação especial. Explicitada a excepcionalidade e a importância do referido serviço, quedou-se a administração pública a pensar no nome de um cidadão ou cidadã que abarcasse sinteticamente todo o significado deste novo programa. Mais do que imediatamente, surgiu o nome de Mário Bianco Giannini. nascido em 6 de setembro de 1913, em Maripá de Minas, Mário teve uma íntima relação com a cidade de Bicas. Trabalhou por toda a vida no antigo Banco de Comércio e Indústria, onde começou como office boy e chegou a gerente geral. Foi ainda técnico da equipe feminina de voleibol do Esporte Clube Biquense, por muitos anos, dedicando seu tempo a incentivar a prática esportiva entre as mulheres de forma voluntária. Mário Bianchi Giannini casou-se em 11 de novembro de 1944 com Sakina, com quem teve duas filhas, Valéria e Elaine, juntando as já tradicionais famílias biquenses Bianco e Giannini, a outra não menos importante na construção de nossa história, e outra, desculpa, não menos importante na construção de nossa cidade, a família Fará. Seu nome é símbolo de atendimento diferenciado às crianças excepcionais, devido à famosa Associação Mário Bianchi Giannini, que por muitos anos teve atuação destacada neste segmento em nossa comunidade. Por tudo acima exposto e tendo a honra de ter sido convidado pela administração a apresentar esse projeto de lei que pretende homenagear tão importante personalidade na história biquense, peço a anuência dos demais edis desta casa à iniciativa, solicitando apoio unânime à aprovação do mesmo. Casa Câmara Municipal de Bicas, em 15 de maio de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 06/2015, que denomina de Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Mário Bianchi Giannini, Serviço de Atendimento Especializado a ser implementado na Escola Municipal Coronel Joaquim José de Souza. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Nós vamos colocar agora em discussão e votação os requerimentos relacionados. Do vereador Júlio, projeto número 3/2015. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão requerimento número 20/2015 do vereador Rafael Aquino. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão. Requerimento número 16/2015, vereadora Sônia. Está em discussão. Está em votação requerimento de número 16/2015, vereadora Sônia Matos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão requerimento de número 33/2015, do vereador Louro. Pois não, vereador.
Senhores, eu apresentei esse requerimento porque o senhor sabe muito bem que a gente vem discutindo essa questão dos, principalmente dos servidores da vigilância epidemiológica, que desde o ano passado, em junho, tem uma lei aprovada com a regulamentação da função, e até hoje o município não tomou providência em regularizar a situação. Não que, e gosto sempre de ressalvar isso, que seja um privilégio do atual governo, porque isso vem errado desde 2005, salvo engano. Todos os servidores que ali passavam como prestadores de serviços, contratados de forma errada. Errada. A gente, às vezes, é obrigado a entender, por causa dessa questão de folha de pagamento, disso, daquilo, estou apertado, está assim, está assado, só Só que isso vem se prolongando e eles ficam numa sinuca de bico, digamos assim. Porque, na verdade, são contratados. Que providência que eles podem tomar? Já tive uma conversa com eles recentemente, falei, gente, se vocês quiserem, eu acompanho vocês no Ministério Público e vamos entrar com ação. Mandar de segurança da prefeitura para resolver. Não querem, lógico que não querem. Tem receio de perder o emprego. Mas, acho que passou da hora. Então, fiz esse requerimento pedindo que a mesa diretora, através do seu departamento jurídico, tome providência. Se a mesa julgar que seria interessante, eu conhecendo a presidente, a vereadora Sônia, que é mais ponderada do que eu nessas coisas, eu levo as coisas mais a ferro e fogo, se a senhora achar por bem que deve procurar o prefeito ou alguém do Poder Executivo e mais uma vez argumentar sobre o assunto, ótimo. Ótimo. Só que se o requerimento for aprovado por essa mesa, isso tem que se resolver em no máximo 15 dias, e se não se resolver, a mesa tem que tomar providência. Caso seja aprovado pelo plenário. Aí é a senhora, com a habilidade que tem, né? Aí, meu filho, vamos conversar. Converse com o seu prefeito. Mas, e busque a solução. É, a verdade é essa, porque comigo não tem mais diálogo. Eu cansei. Depois o ruim sou eu, né, vereador? Depois vai falar lá que o ruim sou eu. Né? Perseguição, que quer, tá pedindo minha cabeça. Os discursos são esses. Mas eu vou contar uma história para vocês aqui. Em março. Março, eu gosto de contar a história também, escutem essa. Março de 2013, tinha 3 meses de governo, Magela. 3 meses. Magela, inclusive, nem estava no município. Eu reuni dentro do gabinete com a secretária de Fazenda, a secretária de Administração, a procuradora do município e o assessor jurídico do município. Os 4. Sentamos dentro do gabinete. Eu virei para eles, que eu cansei de atacar desse lado, né, de virar e falar assim... Não, está errado, não pode. Isso é contratação de prestação de serviço, tem que ter licitação. Não, eu sentei com eles lá dentro da sala, no gabinete, e perguntei para eles o seguinte: falei, gente, aquela fofoquinha falando baixo. Falei, gente, estou querendo contratar o serviço de um pessoal aí. Será que eu posso fazer um contrato? São umas 12 pessoas, mais ou menos. Eu falei, o mesmo contratinho ali, prestação de serviço tal, aquele mesmo servicinho. A primeira a botar a mão na cabeça foi a procuradora: que isso, você está louco? Isso não pode ser feito. Sabe por que não pode? Que é isso, isso é fracionamento de licitação. É o mesmo serviço? É o mesmo serviço. Só que é um contratinho para cada um, um salário mínimo. Não, não pode. Está errado. Tem que licitar. Tem que isso, tem que aquilo. O outro concordou. Aí que eu tomo um concordo. Então vocês explicam para mim como é que vocês contratam 10 pessoas com um contrato idêntico para prestação do mesmo serviço. E isso acontece ano a ano, desde lá de trás. Nós estamos aqui em março e eu estou falando com vocês para acabar com isso. Era o primeiro ano de governo. Primeiro ano. E eu falei, agora vocês acabem com isso, porque isso está errado. Passou 2013, passou 2014, nós estamos em 2015, e a situação está idêntica, do mesmo jeito. Então, assim, quando você inverte a coisa, é gozado, que aí todo mundo enxerga que está errado, né? Aí conseguiram enxergar que estava errado. Então, na verdade, senhora presidente, eu faço esse pedido, o requerimento está aí. Espero que eu não precise mais voltar nesse assunto aqui no plenário, que se em 15 dias não se resolver isso, que a mesa tome providência, aí não sei se faz a representação direta ao Ministério Público, se manda lá para o crime de prefeito, não sei. Agora, vamos lá. Se fizer, que faça com todos. Que faça a reclamação ao crime de prefeito, falando que isso vem errado desde 2005, porque aí não vamos ser injustos com ninguém. Vamos ser justos com todos. Eu só quero a solução para o problema, é isso. É o que eu busco é a solução do problema. Muito obrigado, senhor presidente.
Sim. O senhor fez esse requerimento pedindo que esse pedido de providências, depois também eu o fiz e ainda não foi cumprida a lei, não é isso? Foi até a pedido do Paulinho. Nós vamos tomar as medidas necessárias. Primeiramente, sempre vou buscar através do diálogo de um requerimento e vamos, né, esperando que a gente seja atendido em benefício, né, e que o pessoal lá dos agentes comunitários de saúde, eles merecem. E como todo funcionalismo merece, né, gente? Hein? Eu vou levar, eu vou ficar, tomar base no seu requerimento, tá? E vamos tomar providências, hein? Ah. Ah, aí tem que a votação do vereador. Então, após a discussão, está em votação requerimento de número 33/2015 do vereador Louro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Espero na próxima reunião já trazer uma notícia satisfatória. Torço para isso. Quarta não. A próxima é uma reunião extraordinária. Eu não vou ter tempo. Amanhã eu venho de manhã. À tarde não vou estar aqui, porque eu tenho um compromisso, problemas particulares. Então, eu vou ficar aqui durante a manhã toda. Então, à tarde, nem vou encontrar com o prefeito. Tá bom. Eu não posso prometer uma coisa que não vou poder cumprir. Amanhã eu venho de manhã, na parte da manhã. Já combinei com o pessoal aí. Mas na quarta-feira estarei aqui, se Deus quiser. De manhã e à tarde. Tá bom? Vem trabalhar também. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite e até quarta-feira.